Sala. Vê se que esta sala está ficando pequena. Por que vocês têm medo de sentar aqui? Então, boa tarde. Quem está tendo dificuldades com esse período de gêmeos? Muita gente está tendo muita dificuldade. Por que vocês estão tendo dificuldades? Porque os feedbacks são terríveis? Ou por total e completa ausência de feedbacks? Porque se num período de ar, não é? Que é onde as informações precisam circular, onde, mesmo que você não queira, você vai saber que algumas coisas não estão funcionando. Mesmo que você se feche para não receber feedbacks, eles baterão na sua porta. Olha aqui, esse negócio aqui não está funcionando como deveria. Olha aquilo ali, não está bom, precisa mudar. É isso que acontece. Vocês não poderão se livrar disso. Vocês estão vivendo um momento no ano astrológico em que isso vai acontecer. E se vocês se fecharem, a coisa fica pior. Porque aí vocês não sabem o que é preciso mudar. Porque vocês não querem ouvir. Não. Eu preciso de luz. Ah! Muita luz. Mais luz. Ah, sim. Então, se vocês não escutarem as críticas e até mesmo as condenações das outras pessoas neste período, vocês terão muito mais chances de errar. E mais do que errar, porque essa dimensão do erro, como disse nosso amigo ali, tem que errar mesmo. Não tem jeito. Essas aqui, o universo é perfeito, mas no universo há um negócio chamado mundo material, onde as coisas jamais serão perfeitas por causa de uma característica do mundo material que se chama dualidade. Então não tem jeito. Então vocês vão errar mesmo, vão errar muito. O problema não é errar. Absolutamente. O problema é não alcançar os objetivos propostos para o ano astrológico. Essa questão. A questão é, eu me propus a neste ano astrológico conseguir algumas coisas. E aí eu não escuto as críticas. Eu não escuto as sugestões. Vocês deveriam ouvir todo tipo de críticas, mesmo as piores, mesmo as mais contundentes, mesmo as que fazem vocês chorar, como sugestões para que você não perca o seu projeto do ano astrológico. Assim. Ah, mas eu ouvi isso daqui, pelo amor de Deus, como é que pode? Bom, é melhor ouvir e é melhor considerar, mesmo que não seja um interlocutor qualificado, muito qualificado, mas ouça. Porque isso pode fazer a diferença entre você cumprir o seu projeto ou não cumprir o seu projeto. Você conseguir o que você deseja realizar no ano astrológico ou não realizar. É por isso que é importante. Então, escuta. Às vezes, basta escutar. Não precisa fazer nada. Às vezes, escutar é suficiente. Nossa. Não, mas eu acho que você não tem razão. Não foi nada disso que aconteceu. Acho que foi diferente. Tudo bem, mas escuta. Escuta e considera como uma probabilidade de verdade. Isso. Agora, o que eu queria mesmo falar para vocês, e esse mês de gêmeos é importantíssimo para isso, para que vocês mobilizem a sua rede, descubram quem são os interlocutores qualificados, modifiquem a maneira como vocês classificam seus interlocutores, porque pode ser de um mato onde você acha que não vai sair coelho, saia o melhor coelho da temporada. Porque vocês podem estar enganados a respeito de quem coopera com vocês e quer realmente o seu sucesso e a sua felicidade. E isso, eu não estou dizendo isso, dizendo assim, olha, tem gente que torce para o seu fracasso. Não, não estou querendo tornar vocês paranoicos, porque vocês já são. Não, eu estou só querendo dizer que às vezes vocês colocaram, deram um crachá de interlocutor qualificado com a pessoa que não está realmente interessada no seu progresso e no seu desenvolvimento. Não gosto de falar sucesso, porque o sucesso é uma faixinha do desenvolvimento muito pequenininha, sabe? E muito variável. Vocês consideram sucesso uma coisa e às vezes sucesso é o contrário disso. Então, aí eu precisaria fazer uma palestra só para explicar o que é sucesso e o que é fracasso. Porque não existe o fracasso. E aí é que eu quero falar, bom, vamos fazer um parênteses bem grande para eu explicar para vocês uma coisa. As coisas não são elas e os seus contrários. Tem uma lei que rege o universo que diz isso. Que uma coisa tem o seu contrário, mas o seu contrário continua sendo a coisa. Quando você diz assim, uma coisa tem o seu contrário, você não está dizendo uma coisa é uma coisa e o contrário da coisa é uma coisa diferente dessa coisa. Não. A lei diz, tudo tem os seus contrários. E a diferença entre uma coisa e seu contrário é uma diferença de grau de intensidade com que a coisa se manifesta. Então não existe mentira, só existe verdade. E existem diferentes graus de verdade, tão diferentes que uma hora você fala, não, isso não pode ser verdade. Mas acontece que essa mesma lei diz assim, tudo é conciliável. Todos os extremos se tocam. Se todos os extremos se tocam, não existe insucesso, só existe sucesso. E não existe o contrário de nada que seja bom, belo e verdadeiro. Tudo que não é bom e belo e verdadeiro é algo que está no seu extremo grau de pouca intensidade dessa mesma coisa que é definitivamente o que ela precisa ser. E no universo não existe nada que não precise ser. Se fosse assim, a gente podia... É assim que as pessoas dizem. Ah, Deus? Não sei não, hein? Mas esse cara, acho que ele não está interessado no meu progresso. Ele só me traz coisas difíceis. É assim, achando que Deus pode criar, um Criador Ser Supremo, pode criar alguma coisa que não seja boa, bela e verdadeira. Mas essas coisas boas, belas e verdadeiras têm os seus graus de manifestação um pouco diferentes. E aqui na matéria, no mundo material, é o lugar onde as coisas, o bom, o belo e verdadeiro, chega a desequilíbrios, chega a extremos que parecem o seu oposto. E vocês se acostumaram com isso e dizem, é bonito, é feio, é certo, é errado, é bom, é mal, é claro, é escuro, é justo, é injusto. Não, 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 não. Só existe beleza em aspectos muito desafiadores para o conceito de vocês. E é isso que acontece. E beleza, pessoal, é apenas o reflexo da verdade interna. Então, se eu perguntar nessa sala assim, vocês querem ser belos? Todos vão dizer, ai, Romero, me dá essa fórmula da beleza, por favor, me diga o que eu tenho que fazer para ser bela. Eu vou dizer para vocês, então, busquem harmonia e equilíbrio com tudo e com todos e vocês serão belos. Porque a harmonia e o equilíbrio traz beleza externa, não é mesmo, Lídia?
É verdade.
Lídia aprendeu isso com o seu mentor, que é a beleza, e ela conseguiu. Lídia sempre foi bela, mas ela não achava que ela era bela. Agora você é bela, Lídia?
Mais ou menos.
Ainda teremos que conversar muito com o mentor. Não é? Isso só significa uma coisa. Lídia ainda vai ter que conversar muito com o seu mentor. Até olhar no espelho e falar, isso que é beleza.
Mas eu já me sinto confortável com a imagem no espelho.
Isso, muito confortável. Que beleza, que maravilha. Então, Lídia, é uma prova de que esse negócio é assim. Então, vamos lá. Por que que eu estou falando disso? Porque hoje nós vamos falar da única coisa que deveria importar para vocês que estão manifestados na matéria. E esse é o mês certo para falar disso. O momento cósmico correto para falar disso. Vocês estão vivendo gênios, e em gênios tudo fica muito confuso. Tudo fica muito confuso. Eu não sei mais se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto, se essa pessoa está sendo sincera, se ela não está, se isso está sendo gerido como deve ser, se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu não estou fazendo. É normal. Eu mesmo... Gêmeos, pessoal. O nomezinho dele já diz tudo. Gêmeos. Gêmeos são duas crianças que uma quer subir na árvore e outra quer nadar no riacho. E é difícil fazer quem quer nadar no riacho subir na árvore junto com o outro e vice-versa. Então, nesse período, suas emoções e seus pensamentos estarão puxando vocês para lados opostos. Fora isso, tem o externo que está criticando vocês direto e dando opiniões as mais variadas sobre aquilo que você deveria estar fazendo ou não está fazendo. Se a gente considerar que vocês são um complexo bioenergético com 9 instâncias diferentes, cada uma querendo um negócio, você pode imaginar o tamanho da confusão. Não é? E só tem uma coisa que vai fazer vocês passarem por esse mês do jeito que vocês precisam passar. E essa coisa, por uma coincidência que não existe, né? Porque não existem coincidências, é a mesma coisa que vocês vieram fazer na matéria. E é o motivo de vocês terem escolhido serem humanos. Busca de harmonia e equilíbrio. Esse, de todos os meses do ano astrológico, é o mês mais difícil em termos de busca de equilíbrio. Todo mundo vai se desequilibrar um pouquinho. Aí você vai falar, não, eu não, hein? Porque eu estou inabalavelmente enraizado no meu próprio equilíbrio. Não vai dar. O barquinho vai balançar mesmo. E é melhor, então, chegar à conclusão que o barquinho vai balançar. E aí, a única maneira de vocês ficarem bem com isso é se lembrarem do que eu acabei de falar. Não existe desarmonia e desequilíbrio. Existe harmonia e equilíbrio em um grau tão difícil, pequeno e pouco intenso e impossível de diagnosticar como equilíbrio, que vocês chamam de desequilíbrio. De desarmonia. Mas não é. É só um estado diferente de harmonia e equilíbrio. Um estado bem desafiador. Não é? Que vocês terão que fazer. O que se deve fazer quando você tem uma desarmonia, um desequilíbrio? Você deve caminhar para a harmonia e para o equilíbrio. É possível caminhar para a harmonia e para o equilíbrio sem entender o que está acontecendo? O que é que preciso fazer para entender o que está acontecendo? É preciso falar, ouvir, dialogar, olhar, perceber, prestar atenção e a coisa mais importante de tudo isso, ficar no aqui agora. Ficar no aqui agora. Ficar no aqui agora. O que está acontecendo no aqui agora? Por que no aqui agora a harmonia e o equilíbrio parecem tão fraquinhas? Quase nada, desbotados, quase parecendo que vão virar uma outra coisa. E aí, vamos lá, não, está virando outra coisa. Ah, meu Deus do céu, minha harmonia, o que está virando um negócio que eu nem sei o que é. Volta, Volta, olha, olha. Procura saber o que está acontecendo, porque sem descobrir o que está acontecendo, você não vai chegar a nenhum lugar. Mas aí, o desequilíbrio tamásico, né? Tamas, rajas, sato, fala assim, não, deixa quieto, deixa quieto, não vamos mexer com isso. E aí, rajas fala, não, isso daqui precisa ser debatido em um grande debate nacional pela TV a cores para a gente resolver. Não, não é nada disso. É diálogos, pessoa a pessoa, um por um, até entender a raiz do desequilíbrio, ir lá, e ela sempre está dentro, não está fora. Mas como é que você vai entender a raiz do desequilíbrio dentro, se do lado de fora está uma confusão? Você vai precisar entender onde está mesmo, lá com uma pista, onde está mesmo a raiz do desequilíbrio. Peraí. Gerson, você diz que é isso? Você diz que é outra coisa? Você diz que é outra? Você diz que é outra? Não. Ir lá e retirar, não é para jogar fora. Não, nada do que você é deve ser jogado fora. Olhar para isso e falar, no que isso pode ser útil em benefício do todo? Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos colocar lá agora com o propósito de que seja bom para tudo e para todos. Isso é o que resolve, não é? Eu vou atrás daquilo que em mim provoca desequilíbrio para condená-lo ao mármore quente do inferno. Não é isso. É. Onde é que começa o desequilíbrio? Em mim. Onde é que, qual é o ponto nesse aspecto aqui que nós estamos olhando, atento ao aqui agora, porque não dá para fazer isso pensando no passado, nos erros do passado, não dá para fazer isso preocupados com os ganhos do futuro, porque aí você pode chegar à conclusão, tamasicamente, que para ter ganhos no futuro é melhor deixar quieto. Acontece que todo desequilíbrio que é deixado quieto deita raízes no aqui e agora e produz frutos amargos. E esse mês de ar, que são três ao longo do ano, e um deles vocês nem podem contar com eles, que é aquário, porque vocês já deverão estar ouvindo opiniões para saber como, qual vai ser o projeto futuro, então vocês só têm dois momentos para olhar para o que causa desarmonia e desequilíbrio. É Gêmeos e é Libra. Porque Aquário está comprometido com o futuro, lembra? Aquário não está pensando no que está acontecendo agora. Aquário está preocupado com o projeto do ano que vem. Então, não conta. Então, você tem um período em Gêmeos para prestar atenção, ouvir muito bem, discutir, dialogar, resolver e se colocar de uma maneira em que as coisas avancem. Se você não fizer isso, você está comprometendo o próximo fogo. Isso sem a gente esquecer que em Câncer vai ser uma choradeira desesperada. Né? Oh, lamento muito, me desculpe, não era isso, era outra coisa, não. Exagerei, ou não fiz, desculpa, deveria ter feito. Aquelas coisas. Mas isso é depois que você entendeu qual é o ponto que precisa ser transformado em você para que o projeto desse ano astrológico dê certo. Senão você está comprometendo os resultados. Aquilo que você falou muito bem na sua palestra. Resultado. Então, se vocês olharem para a desarmonia e o desequilíbrio como algo que tem uma existência real, vocês não vão ter condições de transformar isso em harmonia e equilíbrio. Se vocês olharem para os desentendimentos e todas as conversas difíceis que vocês terão que ter, porque, pessoal, vocês não estão na 12ª dimensão para achar que, ó, todos os anjos cantam, todas as pessoas estão dando o seu melhor, na sua melhor maneira de ser, porque não é. Vocês estão na dualidade, vocês estão no mundo material, aqui, aquele ser magnífico que vocês eram, agora metade dessa maravilha se transformou em tendências negativas destrutivas. E esse é um ótimo período para vocês olharem para isso, identificarem a raiz da questão, e não é destruí-la nem lançá-la no fogo do inferno. É olhar para ela e iniciar um processo de transformação em alguma coisa que possa ser boa e benéfica para tudo e para todos. Esse é o trabalho de um mês do ar. E não é que vocês vão fazer isso em um mês. Vocês vão olhar, vão ver bem, vão identificar. Em Câncer, vocês vão chorar a beça, falar, poxa, pensei que eu já tivesse resolvido esse aspecto de mim mesma. Ele está aqui, continua aparecendo. Ótimo. E em Leão, vão se propor, vão pensar. Em Câncer, vocês vão pensar muito. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para isso se tornar mais benéfico para mim e para todos e não comprometer o meu projeto desse ano? E aí, em Leão, vocês já terão condições de fazer uma mudança que vai proporcionar a vocês passarem por cima disso e seguirem adiante rumo ao sucesso do seu projeto. Vocês devem começar a alcançar em Virgem, já, né? Já em Virgem. Nossa, mas de Leão para Virgem é um pulinho, né? Pois é, se vocês fizerem isso em Virgem, vocês já vão colher os resultados. Que resultados são esses? Nossa, hein? Eu consegui avançar naquele problema lá, hein? Ah, está dando certo esse negócio, hein? Está funcionando, tanto assim que eu estou avançando. Aquelas questões ficaram para trás. Aqueles diálogos difíceis que aconteceram deram resultado. Aquelas pessoas com as quais eu me desentendi, quase rompi, eu estou conseguindo conviver com elas de uma maneira harmoniosa. Porque eu mudei e a pessoa mudou. Porque eu disse o que não estava bom para mim, e a pessoa falou que não estava bom para ela. E nós, de uma maneira ou de outra, já que ganhamos consciência, porque o objetivo de todo diálogo é atingir um patamar melhor de consciência, agora que nós, não é um, os dois, atingiram o melhor patamar de consciência, foi o melhor de patamar de consciência aqui com essa conversa, o melhor patamar de consciência ali com essa conversa, o melhor patamar de consciência colar com outra conversa, e trouxeram o projeto inteiro e tudo para um lugar um pouco melhor, um pouco mais harmonioso, um pouco mais tranquilo. É isso. E aí, nesse processo de Gêmeos, que é um processo de eu converso aqui, eu converso ali, eu converso por lá, aí não gostei, não era isso, não, agora eu não estou entendendo nada. Esse é um processo que conduzirá vocês até a olhar para o projeto e falar, e aquilo que eu projetei em março não é bem o que eu quero. Eu quero que seja um pouco diferente. Eu pensei que estava bom, mas não está. Eu achei que eu queria aquilo, mas não é isso. Então é uma oportunidade grande em Câncer de dar uma mudada no projeto de maneira que em Leão você fala assim, agora sim, agora parece que o negócio me diz mais, tem mais a ver comigo, agora parece uma coisa mais realista,
Agora me parece algo que vai me trazer alguma realização, felicidade. Agora acho que eu consigo até isso. Porque dependendo da sua configuração bioenergética, cada um de vocês pode ter, em 21 de março, ter se colocado um projeto que não é exatamente o que a sua consciência e seu espírito imortal desejam. Pode ser uma coisa bem egoica, sabe? Mesmo. E ao longo de ir realizando, você pode ter percebido que não é isso, que é egoico. Só traz satisfação imediata, não traz felicidade, que não traz realização alguma. Pelo contrário, enreda você em uma rede de... Eu não vou falar compromisso, porque eu honro muito a palavra compromisso. De negociações que não levam a lugar nenhum, mas dão a sensação de que vocês estão avançando. Para descobrir a cada coisa, a cada objetivo que vocês colocam, a cada meta que vocês colocam, que imediatamente depois que vocês alcançam, isso já não é mais importante para vocês. Eu costumo chamar isso de desprojeto. É, vocês podem fazer um desprojeto, vocês podem fazer um projeto que não esteja de acordo. Já falei isso para vocês uma vez, hein? Costumo falar isso para vocês no final do ano, no início do outro ano. Vocês podem propor um projeto a si mesmos que seja absolutamente contrário às leis que regem o universo. E aí não vai dar certo. Vai lançar vocês numa busca ilusória que vocês só vão perceber quando vocês terem transformado a vida de vocês. Ou numa estagnação terrível, ou num caos gigantesco. Eu já falei para vocês, é fundamental vocês darem uma olhadinha nas leis que regem o universo, para dar uma olhada se seu projeto está de acordo com as leis que regem o universo. E o projeto pode estar de acordo com as leis que regem o universo, mas ele persegue não realização, nem felicidade, mas satisfação imediata. Então, a cada ponto que vocês alcançam e fazem assim, não vai significar mais nada para vocês. Só isso. Tranquilo. Mas, se vocês perceberem agora, nesse primeiro feedback, e é muito importante que vocês olhem para vocês mesmos e a partir do momento que vocês recebem os feedbacks ou que tem as conversas difíceis que talvez vocês tenham que ter com as pessoas, que vocês se perguntem o tempo todo. Isso me traz realização e felicidade? E se livrem do que não traz realização e felicidade para vocês. Tranquilo assim. Isso me traz realização e felicidade? Ah, então vamos lá. Isso não me traz realização e felicidade? Pode esquecer. É um esforço em vão para alguma coisa que só vai levar vocês ou para a estagnação ou para o caos. E esse é o momento, Gêmeos é o momento. É por isso que vocês são gregários. Vocês são gregários para que um avise o outro. Olha aqui, não sei não, hein? Talvez você esteja indo por um caminho que não seja o melhor. E é ouvir só. Eu já falei para vocês o que é necessário para que alguém seja um interlocutor qualificado. Só precisa ser alguém que você perceba que está interessado no seu desenvolvimento, na sua realização e na sua felicidade. Talvez nem tanto quanto você, porque aí já é querer um pouco demais, né? Porque o projeto de realização de felicidade é seu. E a pessoa também tem o dela. Talvez o dela não tenha nada a ver com o seu. Que é uma outra coisa que vocês não entendem. Vocês acham que só vocês, só porque você tem um projeto de realização de felicidade, todo mundo tem que compactuar com isso e dar um empurrãozinho. Não, né, pessoal? Porque cada um está preocupado em colocando toda a sua energia no seu próprio projeto de realizar sua felicidade, tenham consciência disso ou não. E é melhor que tenham, porque se não tiverem, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque às vezes o seu projeto de realizar sua felicidade
corta o caminho de alguém que tem um outro projeto, pode ser de satisfação imediata, e aí essas interseções causam atrito. E aí não é para vocês pensarem assim, ah, claro, Romero, já sei. E um monte de cabeças aí passou isso, já sei. Há pessoas que conspiram contra a minha realização e a minha felicidade. Não é nada disso. Há pessoas cujos projetos, na inconsciência ou na consciência, podem usar o seu projeto de uma maneira que parece que está atrapalhando. E é justamente isso, é com essa visão que vocês precisam olhar para os obstáculos que aparecem. As pessoas que se opõem a vocês, que se contrapõem ao seu projeto, que parecem conspirar contra a sua felicidade e realização, não estão nem um pouco interessadas em fazer isso. Elas estão interessadas no seu próprio projeto de realização. Só isso. Aí o que acontece é que a única maneira de você entender isso é se debruçar sobre isso e olhar com atenção, não é falar, deixa quieto. Sabe quando que vocês podem ficar quieto? Quando vocês estão vivendo um mês de terra. Quando vocês estão vivendo um mês de terra, touro, qual é o outro mês de terra? Virgem ou Capricórnio. Quando vocês podem falar, deixa quieto? Porque nesses meses de terra, vocês não devem ouvir o que os outros têm a dizer. Vocês devem simplesmente se concentrar no que vocês estão fazendo. E aí qualquer obstáculo que apareça, qualquer opinião adversa, qualquer julgamento, qualquer coisa que aconteça, vocês vão dizer assim, deixa quieto. Deixa quieto que agora eu preciso me concentrar nisso daqui. Mês que vem, eu olho para isso. Mês que vem, eu olho para isso. Mas acontece que não dá para fazer isso em Gêmeos. Em Gêmeos, eu preciso olhar para isso. E mesmo em Touro, ou em Virgem, ou em Capricórnio, é preciso dizer, calma, a gente já vai resolver isso daqui. Agora eu não posso, porque eu estou concentrado em realizar. E é assim que vocês devem agir. E qualquer interseção no projeto de vocês que pareça maléfica, livrem-se disso, desse julgamento, desta palavra, desta apreciação, e simplesmente tentem perceber em que ponto, de que maneira o seu projeto está cruzando o projeto da outra pessoa de uma maneira que pode parecer maléfico. E aí, desfaçam essa ideia, porque não é nada disso. Desfaçam essa ideia, coloquem-se. Está muito na moda a palavra atitude. Não é? Atitude, muito na moda. Ah, não, você precisa ter atitude. Não, tem uma pessoa que não tem atitude. Ah, atitude. Mas vocês sabem o que é atitude? Atitude é a fidelidade que você tem a si mesmo. Isso é atitude. Vocês falam muito de fidelidade de uma maneira que às vezes me preocupa, sabe? Porque vocês foram levados a pensar que fidelidade é uma coisa para ter para os outros. Não. Fidelidade é uma coisa para ter por você mesmo. E é dessa fidelidade que surge a atitude. Quando eu sei quem eu sou, na medida do possível, porque eu entendo que é muito difícil vocês saberem quem vocês são. Vocês têm aí 9 aspectos diferentes para administrar. É muito complicado, eu entendo. Mas se vocês estiverem no caminho de tentar se conhecer, saber o que vocês precisam. Primeiro o que vocês precisam e depois o que vocês querem. Não ponha o carro diante dos bois. Nem tudo que vocês querem vocês precisam. Mas se vocês não derem a si mesmos o que vocês precisam, vocês nunca alcançarão o que vocês querem. Entenderam isso? Você não pode querer ganhar uma Olimpíada se você não se alimenta bem. Você não pode querer ter um sucesso profissional enorme se você não estuda, se você não se dedica, se você não amplia seus conhecimentos na direção daquilo que você deseja. Então, primeiro vem a necessidade. E é preciso que vocês aprendam a identificar suas necessidades. E necessidades não são caprichos. E é justamente porque necessidades não são caprichos que vocês às vezes fazem escolhas equivocadas, porque vocês confundem necessidade com caprichos. Então, necessidade é aquilo que se você ficar sem, você não consegue avançar. Capricho é algo que o ego deseja e convence vocês de que é uma necessidade. Se vocês têm dúvida a respeito disso, privem-se daquilo que vocês acham que vocês precisam e vocês saberão logo, logo. Vou dar um exemplo. Você pode querer escolher entre almoçar e resolver um problema no banco. Aí, apenas prive-se de almoçar. E você verá que o problema no banco vai chegar um momento em que o problema no banco vai ficar em último lugar. Porque você precisa comer. Ou, prive-se de ir ao banco e almoce. E vejam que almoçados vai ficar muito mais fácil resolver o problema no banco. É simples. Sabe, eu posso dar exemplos e exemplos e exemplos do que é uma necessidade e do que é um capricho. Às vezes está entre a necessidade e o capricho, mas sempre há uma necessidade que fala mais alto e é essa que deve ser satisfeita. E as necessidades dos seres humanos são muito poucas, como você disse muito bem, simplicidade. É muito fácil descobrir quais são as necessidades. E, ao satisfazer as necessidades de uma maneira equilibrada, os caprichos vão pular, que nem pipoca. Vocês vão ver as pipocas do capricho saírem fora da panela e vão falar, ah, tá, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso, também não preciso disso, também não preciso disso. Agora, disso daqui, disso daqui, disso daqui, disso daqui eu preciso. E aí, a atitude é perceber o que você precisa, ser fiel a si mesmo e negociar cada vez que as suas necessidades não são satisfeitas. Ou seja, se eu estou num projeto e esse projeto inclui uma série de necessidades minhas para que eu possa realizá-las e elas não estão presentes, eu devo ter a atitude de buscá-las onde elas estão. Onde elas estiverem. E aí, negociar. Não é? Negociar. Negociar calmamente. Negociar. E às vezes a negociação, ela pode se destemperar. Aí vamos lá, de novo, naquilo que parece desarmonia e apenas uma maneira de solucionar as coisas. Mas vamos lá, por isso que eu estou falando de necessidade e capricho. Porque você pode tentar negociar para conseguir ver satisfeito um capricho. Olha que coisa. Não está, não existe errado. Não existe certo, não existe errado. Mas se você consegue identificar que é um capricho, você não vai perder energia com esse negócio. Porque o problema é que quando você tem um projeto para realizar, está imbuído de realizá-lo, toda a sua energia deve ser colocada nisso. E aí, no meio do caminho, você para para negociar horas, dias, meses em cima de um negócio que não é uma necessidade. O que, que vai acontecer com o projeto? Ele inteiro vai parar até que a criança, o ego, que mancomunado com o cérebro físico, vão dar a você a impressão de que você precisa daquilo, que sem aquilo você não pode seguir adiante, você não vai levar o projeto adiante, porque sua energia está sendo drenada por um capricho. Estão entendendo? E é por isso que é fundamental que vocês entendam o que é realmente que vocês precisam para levar o projeto adiante e se é realmente necessário obter o que vocês estão querendo para levar o projeto adiante. Entenderam? E a base disso é entender em vocês o que é necessidade real e o que é capricho. Simples. E ao reconhecer o capricho, apenas digam, não é nada mais, nada menos que um capricho, e eu não vou perder energia lidando com isso, vou tocar o projeto adiante. E se for uma necessidade, se vocês perceberem que não há condições de tocar o projeto adiante, sem resolverem essa questão e obterem o que vocês precisam, então vocês devem negociar, porque não é uma perda de energia. E é fácil perceber isso. Cada vez que vocês estão imbuídos de conseguir algo que é uma necessidade para vocês, para tocar o projeto adiante, vocês vão sair da negociação fortalecidos, seja ela aonde levou. Se for um capricho, você vai sair da negociação se sentindo frágil, sem força para avançar. Por quê? Porque você perdeu energia em uma coisa que não era necessária para levar o projeto adiante. Aí vocês vão dizer para mim, poxa, que complicado. Olha, é só prestar atenção em vocês. Tudo que conspira para a realização e felicidade fortalece vocês. Tudo que conspira para a busca de satisfação imediata enfraquece vocês. E aí é só prestar atenção. Como eu estou? Eu lutei para conseguir isso. Obtive. Perdeu a graça. E eu me sinto frágil, precisando de uma outra coisa para me dar aquela sensação de que está tudo bem. Pode ter certeza que você está conduzindo a sua vida a partir dos caprichos. Agora, se você empreendeu uma negociação difícil e saiu dela fortalecido, pode ter certeza de que você deu a você mesmo algo que você precisava para levar o seu projeto adiante. É assim que se sabe, não é complicado, é bem simples. Agora, é preciso uma coisa apenas, centramento e auto-observação. Auto-observação e centramento. Só isso que precisa. Aí vocês vão dizer assim para mim, não, mas eu posso ter negociado com uma pessoa e ela ter roubado a minha energia. Pessoal, você vai saber. Sabe quando é que você sabe que o outro está roubando a sua energia? Quando você se altera. Quando você se perde do centro. Porque é uma estratégia de sobrevivência dos humanos que não conseguem energia pelo alto da cabeça. Por isso que a prática espiritual é bem importante. Irritar você até você explodir para roubar a sua energia. Então é preciso ficar muito atento a isso. Ou você faria de coitadinho, para você ficar com pena dele e ceder em algo que é importante para você. Que é algo que é uma necessidade para você. E a maioria de vocês cede. porque caiu nisso. É só ler para você, Celestina, pessoal. Lê para você, Celestina. Está lá. Existem três maneiras de conseguir energia quando você não consegue energia cósmica, porque seu coronário está funcionando e é carregado de energia cósmica. Você não tem energia? Você se faz de coitado. Você irrita o outro até ele explodir e aí pega a energia dele. Ou você pede. Olha, eu não estou bem. Pode me dar um abraço, pode me fazer um reiki, pode rezar junto comigo. Eu não estou bem, eu estou precisando de energia, não estou conseguindo, meu coronário não está funcionando. Mas para isso eu preciso um bocado de consciência. Quem tem consciência para isso, jamais se fará de vítima e jamais buscará irritar o outro até conseguir o que ele deseja, que é energia. Isso não é para vocês ficarem vigiando seu irmão, julgando seu irmão. Isso é para vocês identificarem esses estados em vocês. Tá bom? Porque logo vem, então agora, acabei de descobrir. Não é para isso, não. É para descobrir quando é que vocês fazem isso com vocês mesmos. E é dessa auto-observação e dessa tomada de consciência que surge a atitude. Atitude. Eu sou o guerreiro em defesa de mim mesmo. E minhas armas são a negociação. Isso é atitude. Você olha para uma pessoa, observa essa pessoa e ela é o maior defensor de si mesmo. E a arma dela é a negociação, você percebe essa força. O nome disso é atitude. Atitude. E é isso que importa. Ao ter atitude, vocês conseguirão passar pela aparente desarmonia de gêmeos, porque não é uma desarmonia. É um momento de busca de harmonia e de arredondamento do projeto em cima de olhar para fora e ver o que os outros têm a dizer a respeito do que você está realizando. E aí qualquer opinião é benéfica quando você desenvolveu atitude. Quando você desenvolveu atitude, o outro pode lhe dizer, olha só, não é nada disso, viu? Você está fazendo tudo errado. Você deveria fazer assim, 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 assim. Você vai ouvir muito bem, vai parar para pensar, vai falar, tá bom, obrigado, eu vou pensar no que você me disse e vamos ver o que eu posso fazer. Eu não posso lhe dizer agora, mas calma, que eu vou perceber o que eu, como é que eu vou lidar com isso. Mas quando você ouve tudo e interage de maneira a encontrar um ponto comum de convergência onde você e aquela pessoa possam prosseguir, você com seu projeto e a pessoa com o projeto dela, a sua atitude fica visível e o outro, acontece uma coisa com o outro. Ele descobre que é possível construir confiança com você. Ele descobre. Porque confiança é uma coisa que se constrói. Então você não pode obrigar o outro a confiar. Você precisa se fazer confiar. Confiabilidade é isso. Você precisa se fazer confiável. E você só se faz confiável quando você é um defensor de si mesmo e a sua arma é a negociação. Aí o outro vai olhar para você e vai falar, puxa vida, acho que dá para construir uma coisa com essa pessoa. Mesmo que vocês tenham projetos diferentes. Porque quem disse que pessoas que têm projetos diferentes não podem caminhar juntas? Colaborando uma com a outra, apoiando uma outra, no que for possível. É por isso que vocês são gregários. Se o Criado, o Ser Supremo, quisesse que vocês não fossem assim, ou se vocês, como Deus manifestado, quisessem ser diferentes, vocês seriam como as formigas, ou como as abelhas. Ou como os cardumes de peixes. Mas as formigas, as abelhas, os cardumes de peixe têm muito para ensinar a vocês em termos de é possível caminhar juntos. E ninguém precisa deixar de ser fiel a si mesmo para caminhar junto com o outro. Esse planeta só vai chegar à idade de ouro quando vocês descobrirem um jeito de caminharem uns com os outros, cada um com o seu próprio projeto e apoiando-se uns aos outros, sem olhar para o outro achando que tem um competidor ou um contendor ou alguém que quer destruir o que você está fazendo, porque isso não deveria existir entre os humanos. Por que que existe? Porque vocês estão em Kaliyuga, porque vocês estão perdidos da sua própria consciência, porque vocês terão que desenvolver consciência, e é por isso que vocês têm essa sensação. A dualidade nunca está mais acentuada do que em Kaliyuga. Em Kaliyuga que vocês têm essa sensação de que as coisas são opostas, a ponto de acharem que outros seres humanos são opositores de vocês. E quando vocês acordarem para a realidade de que vocês perderam um caminhão de energia resolvendo oposições que não existem, talvez seja tarde demais para realizar algum projeto eficiente. Deu para entender? Eu estou falando tudo isso para vocês porque é bom. Estamos às 5? Temos meia hora?
Temos tempo.
Eu estou falando tudo isso para vocês por um simples motivo. O universo trabalha com economia de energia. Se os grandes estudiosos dos planetas e das galáxias vão dizer a vocês como o universo é econômico. Não há desperdício de energia no universo. E se vocês querem se sentir participando do universo, se sentir, estou aqui agora, esse é o único lugar onde eu deveria estar neste momento, vocês deveriam prestar atenção nisso. Vocês perdem muita energia com bobagem. Muita mesmo. É impressionante. Então, e nessa época, em Kaliyuga, se vocês economizarem energia a partir de um centramento onde vocês não desperdiçam lidando com coisas das quais, as quais vocês não precisam, vocês terão energia para realizar qualquer coisa que vocês quiserem. Quando eu falo para vocês simplifiquem a vida, não é um negocinho que eu falo que não tem importância nenhuma. É uma das coisas mais importantes. Depois de buscar harmonia e equilíbrio, é a coisa mais importante. Porque ao simplificar a vida, vocês eliminam oportunidades de perdas brutais. E aí a energia que é mantida no sistema pode ser utilizada para coisas magníficas, como, por exemplo, construir uma boa relação com parceiros. Parceiros que apoiarão vocês para que vocês atinjam seus objetivos. E para os parceiros, para você conseguir parceiros que apoiem vocês a atingir seus objetivos, vocês não precisam convencer o outro a ter o mesmo objetivo que você. Não é necessário. Mas nem mesmo um líder faz isso. Nem mesmo um líder faz isso. E os líderes que fazem isso, a gente não pode chamá-los de líderes, a gente teria que chamá-los de déspotas. Porque é o que eles são. O que um líder faz é aglutinar projetos pessoais que juntos podem produzir um projeto, um resultado maior. O que um líder faz é juntar pessoas que querem coisas semelhantes, não iguais. Semelhantes. e pode conduzi-los todos a realizá-las enquanto elas realizam uma coisa um pouco maior. Enquanto elas realizam algo que é benéfico para tudo e para todos. Mas um líder não pede jamais para seus liderados abandonarem seus objetivos pessoais. Pelo contrário, ele diz: juntos, você vai realizar o que você deseja e nós vamos realizar uma coisa que seja benéfica para todos. Enquanto você está realizando o seu objetivo pessoal, você também está somando para que a gente consiga realizar uma coisa que atinja mais pessoas, mais, melhor, que seja bom para os humanos, em alguma medida. Mas é fundamental que as pessoas que estão envolvidas num projeto coletivo tenham projetos pessoais. Senão, são formigas, abelhas. Não são seres humanos que têm um projeto de realização e felicidade pessoal. E vocês deveriam entender que vocês não têm direito de fazer quem quer que seja abdicar do seu próprio projeto pessoal em nome de uma coisa maior. A coisa maior, ela só é maior se ela considerar o fato de que cada pessoa pode se realizar em seu nível pessoal. Se os seres humanos estiverem envolvidos num projeto coletivo onde eles precisam renunciar à sua própria realização e felicidade, isso não é um projeto coletivo. Isso é um projeto pessoal de um déspota. Deu para vocês entenderem isso? E esse é o momento em que tudo isso virá à tona na vida de cada um de vocês, para que vocês percebam isso e possam, então, redirecionar suas energias para seus projetos pessoais, levando em consideração que os projetos pessoais não eliminam os projetos coletivos, desde que você sinta que seu projeto pessoal está sendo respeitado. E aí vamos falar um pouco de respeito, porque é bom e eu gosto. Então, cada um de vocês é um espírito imortal perfeito. Cada um de vocês veio com um plano pessoal, um plano individual de manifestação da divindade. É isso que precisa ser respeitado. Não tem a menor validade para nós, de outras dimensões, respeitar um cargo, uma função, um título. Acontece que cargos, títulos e funções fazem parte da questão kármica. Então, se você tem um chefe, é porque você precisa ter um chefe, ele é assim porque precisa ser assim, é uma questão kármica. Se você tem alguém que tenta ter poder sobre você, não é para você deixar nem ter poder sobre ele, é para você negociar essa questão. Vocês já sabem disso, para que o karma serve? O karma serve para vocês negociarem as questões e buscarem harmonia e equilíbrio dentro disso. Respeito não tem nada a ver com isso. Respeito tem a ver com você olhar para uma pessoa e ver nela um espírito mental perfeito, apesar de não aparecer, e que tem a sua própria trajetória na matéria determinada por ele mesmo. E respeito é apoiá-lo para cumprir isso, seja lá o que for. E se você não quer apoiar, porque você não considera importante, ou porque você pode achar até que é prejudicial para os outros humanos, você deve abster-se. O que é abster-se? Pessoal, não é abster-se se afastar e ficar criticando. Não é abster-se falar: eu não vou te ajudar só se você fizer assim, assim, assim. Não é abster-se querer manipular o outro para que ele colabore com o seu projeto pessoal. Abster-se é dizer: Você tem todo o direito de fazer o que você quiser, mas eu não posso colaborar com isso, porque eu não concordo. E não é virar a cara para o outro e parar de falar por causa disso. É continuar convivendo com a pessoa, desde que esse projeto pessoal dessa pessoa não interfira com o seu próprio projeto pessoal. Porque aí é submeter-se, não é abster-se.
Vocês estão conseguindo compreender? E tudo começa com atitude, ou seja, eu sou defensor de mim mesmo, do meu próprio projeto, e a minha arma é a negociação. Com essa atitude, vocês poderão abster-se sem criar inimizade, porque não é fazer de conta que você não está vendo, é falar, olha aqui, esse seu projeto, ele não condiz com aquilo que eu considero favorável, bom para toda a humanidade. Então, eu vou ter que fazer uma distância disso, porque eu não posso colocar minha energia nisso. Porque eu não posso, esse seu projeto, eu não consigo vê-lo como algo que seja benéfico para tudo e para todos. Para abster-se, às vezes, é preciso dizer isso, ou agir dessa forma, ou se colocar nesta posição. Às vezes não é possível, não é preciso dizer uma palavra, é possível apenas fazer uma distância razoável, esperar que o outro venha perguntar para você, por que você não está colaborando com esse projeto? Até você dizer, não posso. Por isso. Se a pessoa perguntar, olhar nos seus olhos e perguntar. Se ela não olhar nos seus olhos e perguntar, você pode continuar se afastando, até que você está do outro lado do mundo, em termos energéticos, nem sempre em termos físicos. E é isso que é preciso ser feito. É assim, vocês sabem o quanto eu honro a palavra honrar. Honrar é reconhecer o valor. Respeito é honrar o projeto do outro, mesmo que você não concorde. Porque o projeto do outro, você pode olhar para o projeto do outro e falar, nossa. Mas se o outro tem a atitude de estar ali fiel ao seu projeto, você precisa honrar pelo menos a atitude. Essa atitude de coerência interna que diz para você quem é esse ser. Ele é um ser que percebe isso daqui. Nossa, mas isso daí não perderia um segundo da minha vida me dedicando a isso. Bom, mas ele está entregando a vida dele a isso. É isso que precisa ser honrado. Não é você tentar descobrir qual é o valor disso que as pessoas estão fazendo. Ou, na sua opinião, qual é o valor que isso tem. É como o outro se entrega a isso e o tanto de energia que ele coloca a isso que precisa ser honrado. Senão, há pessoas que passam a vida inteira cuidando para que a Mata Atlântica não seja derrubada. Você não precisa concordar de que alguém deva sacrificar toda a sua vida apenas para que a Mata Atlântica não seja derrubada. Você precisa honrar o fato de que essa pessoa está entregando sua vida a isso. Mesmo que você não dê o menor valor para as árvores, mesmo que você ache que é uma besteira insana alguém passar a vida defendendo a Mata Atlântica. Não é disso que se trata. É, essa pessoa está dedicando a sua vida a isso. Assim como, poxa, mas essa pessoa aqui, ela dedica a vida dela a colecionar selos. Está certo, é um grande desequilíbrio da devoção, colecionar selos. Ok. Mas as pessoas estão devotando a sua vida aos selos, você precisa honrar isso. Mesmo que seja um grande desequilíbrio. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso, mas é honrar é isso. Aí discutir o desequilíbrio é uma outra coisa. Não é você que vai discutir o desequilíbrio. É a pessoa que vai discutir o desequilíbrio dela, entender qual é o desequilíbrio. Não é você que vai julgar isso. Você deve honrar o fato de ela estar colocando a sua vida nisso. É isso que você vai honrar. Entenderam, não é? Agora que nós temos aí 15 minutos, eu posso responder algumas perguntas. Alguém tem perguntas?
Tudo bom, né?
Querida Vanessa, pode falar.
Na verdade, eu tenho várias.
Várias, mas nós só temos 15 minutos.
Não, tudo bem. Eu fiquei na dúvida quando você citou que a gente tem 9 instâncias que a gente, no autocuidado, no autoconhecimento, que a gente tem que cuidar. Quais são essas 9 instâncias?
9 instâncias. 9 instâncias que são os 9 aspectos de você mesmo que você precisa colocar em alinhamento para poder dizer, estou inteiro.
E quais são?
Corpo físico, inconsciente. Inconsciente. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental, ego, cérebro físico, mental superior e consciência. Mental superior, aquilo que vocês chamam de aonde está a verdadeira inteligência de vocês, e consciência, que é algo que precisa ser mente, faltou mente, que é um kit que você tem que montar entre sentimento e cérebro físico, fazer isso funcionar junto, porque o que vocês chamam de mente não é mente, vocês chamam cérebro físico de mente, cérebro físico está apenas preocupado com a sua sobrevivência, com a sua Vanessa, sua sobrevivência, ele não consegue fazer mais nada que isso. Racionalidade não é inteligência. Racionalidade não encontra soluções novas, fica mastigando as velhas soluções e se apega a elas e não consegue mudar a estratégia. Aí você pega isso tudo precisa estar concordando. Mas o que acontece com vocês é que o corpo físico é um negócio, o corpo emocional quer outro, o corpo mental quer outro, o corpo mental não é mente, a mente quer uma coisa, o cérebro físico quer outra, e você, o inconsciente está cheio de personalidades que cada uma quer um negócio. E como é que você coloca ordem nisso? Como é que você faz? Como é que você faz para colocar ordem nisso? Prática espiritual. E sem prática espiritual, o que vai acontecer? Você não vai integrar isso, mas é nunca. E aí, quando você fala assim, agora... Agora eu estou aqui, agora sim, eu estou todo unificado. Agora eu sei para onde eu vou. Para perceber, em um momento de maior consciência e equilíbrio, que é o ego que está comandando tudo. Porque o ego adora dizer isso. Agora sim. Agora estamos caminhando aqui. Agora nós vamos conseguir o que queremos. Aí consegue o que quer. E aí, puxa vida, mas eu achava que... Parece que não, não é? Perdeu a graça. É tipo, eu quero conquistar aquela mulher. Preciso conquistar aquela mulher. É importante conquistar aquela mulher. Agora nós estamos no caminho. Vamos lá conquistar aquela mulher. Conquistou e... Acho que não era isso. E você estava pensando que você estava indo na direção correta. Agora eu preciso dessa colocação. Agora eu preciso ser não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o que lá. Conseguiu? Ai, que sem graça. Eu pensei que fosse ser mais. Eu pensei que eu fosse ficar feliz. Eu não estou feliz. É porque você estava sendo dirigido por uma instância de você, que você jurava que era o que sabia o que você precisa. Por isso que é tão importante fazer a distinção entre capricho e necessidade. Porque isso poupa um bocado de energia, porque você vai até lá no fim para descobrir que não é. Quando, se você já souber distinguir entre capricho e necessidade, você no meio do caminho já vai falar assim, ai caramba, é um mero capricho. Eu posso perfeitamente viver sem isso daqui. Eu estou gastando uma energia considerável com um negócio que não vai acrescentar um fóton à minha felicidade e à minha realização. Eu falo fóton porque tudo é luz, né? Tudo eu gosto. É tão bonitinho um fóton, sabe? Um fóton é uma gracinha. Então, é isso. Então, é por isso que é preciso prestar atenção em tudo o que move você neste momento, Vanessa. E não é, de maneira alguma, um erro reconhecer que isso é um capricho. Há caprichos que você pode dar a si mesmo. Um sorvete de limão, por exemplo. Mas há caprichos que custam caro em termos de energia. É só isso. Consciência, tudo é bom quando é consciência. Tudo é bom quando é consciência. Então, se eu tenho consciência que eu agora vou tomar um sorvete de cacau porque eu quero satisfazer esse meu capricho, você pode, mas você sabe que é um capricho. Tudo bem, eu não preciso tomar esse sorvete, eu não vou morrer se eu não tomar esse. Mas eu posso, agora não tem problema nenhum, não vai afetar o meu projeto. O ano astrológico vai correr perfeito com esse sorvete de cacau dentro. Então eu posso, mas há caprichos que custam o projeto inteiro. Mas se você não souber administrar o capricho para tomar um sorvete de cacau, você não vai ter condições de identificar um capricho que custa caro. E eu não estou falando caro em dinheiro. Porque dinheiro é só energia humana. Ou seja, precisa ser respeitado, né? Só medir, mano, mas vai sair muito caro em termos de energia e tempo. Que como nós já vimos na palestra anterior, é a coisa mais importante que nós temos. Nós não temos nada que seja mais importante que tempo. Não no mundo material. É a grande moeda que um dia vai ser a moeda. Quando vocês estiverem na terra de ouro, serão bancos de tempo. Ah, que beleza. Que maravilha. Ai, eu tenho 500 horas de tempo livre, que todos vão trabalhar só 4 horas por dia, né? Mas não é trabalhar tomando cafezinho, conversando com o coleguinha, olhando na internet. É trabalhar, de fato. 4 horas por dia. Concentrados. Concentradíssimo. E aí eu tenho um monte de tempo, tenho aí 500 horas, não tenho nenhum projeto pessoal importante, coloco essas horas aqui à disposição de alguém, porque eu quero conseguir algo que não é o comum das necessidades dos humanos, é uma necessidade minha, pessoal. Um capricho, talvez. Mas eu vou colocar essas 500 horas à disposição de tudo e de todos, para o bem da humanidade, nas comunidades humanas, para eu realizar esse capricho. Isso não está errado, porque tem consciência. E eu quero colocar esse meu tempo para fazer isso, para realizar esse meu capricho. O resto da humanidade vai dizer, ok, você pode. Vamos mandar um pequeno jato para onde você está, e você vai para o outro lado do mundo, aprender uma tarefa e fazer e realizar em 500 horas. E aí você pode ter aí essa coisa que você quer e que não está nas necessidades, na lista de necessidades dos humanos. Você quer, você dá 500 horas suas, tudo bem. Mas isso é outro mundo, não é? Na Idade de Ouro vai ser assim, por enquanto, o tempo que vocês têm aqui é para colocar na produção de um projeto de realização e felicidade. Tá bom? E, por enquanto, em Kali Yuga, não há lugar para desperdiçar tempo e energia com caprichos. Isso vai ser na Idade de Ouro. Tá bom? Na Idade de Ouro vai ser possível, todo mundo vai poder fazer isso, é só querer, não tem problema. Mas agora vocês estão em Kali Yuga. Sabe o que é Kali Yuga? Todos vocês me escutam falar em Kali Yuga há um tempão, eu sempre defino Kali Yuga para todos vocês. É a parte da roda de manifestação na qual vocês precisam resolver todos os desequilíbrios que vocês instalaram no planeta nos últimos 12 mil anos. Então, não tem tempo para capricho, tá, pessoal? Agora é trabalhar para resolver os desequilíbrios gerados. E isso traz felicidade. Isso traz felicidade. Eu garanto para vocês. Entendeu?
Sim, eu entendi. E a gente pode, daí já uma outra pergunta, casando com o que você está falando agora. Essa questão dessa perda energética que a gente tem, que você citou, que a gente perde muita energia, né? E eu queria entrar nisso. Essa perda energética são os nossos estados de desequilíbrio, quando eu estou no passado ou no futuro, ou quando eu estou atendendo uma necessidade imediata, ou se eu estou falando mal do colega, tudo isso são essas perdas energéticas.
Então, aí a gente precisaria, para avaliar a perda energética, nós teríamos que fazer uma auditoria nas situações. A grosso modo, quando você está perseguindo satisfação imediata, você está perdendo energia. Aí existem muitas maneiras de perseguir satisfação imediata, não é? Falar mal de um colega pode ser apenas um ato de defesa se você acredita que há alguém conspirando contra você. Mas também pode ser uma busca de satisfação imediata. Eu só quero ter o prazer de denegrir a imagem de alguém. O prazer imediato de ver uma imagem de uma pessoa sendo manchado por palavras. Tem gente que tem esse prazer imediato. Aí, quando você reconhece, aí você vai lá, começa a falar mal da pessoa e sente uma satisfação imediata com isso. Daqui a pouco, você parou de falar mal, ou se a outra pessoa que está falando mal já não está bom para você. Era você que tinha que estar falando mal. Se você se observar, você vai perceber essas nuances do desequilíbrio. E todos os nuances do satisfação imediata, que não está nem um pouco ligada com realização, porque não é isso. Não deixa você feliz. É um doce que deixa um sabor amargo na boca. Se você prestar atenção, você vai ver que é isso. Mas você precisa estar prestando atenção em você, porque imediatamente, na busca de satisfação imediata, imediatamente vem uma enorme insatisfação e um vazio. E se vocês prestarem atenção no vazio, precisa prestar atenção no vazio. Sabe o que vocês fazem? Vocês não querem ver o vazio. Então vocês colocam uma outra coisa no lugar, e uma outra coisa, e uma outra coisa, e a rodinha com o ratinho dentro fica girando. O que é isso? Há pessoas movidas à satisfação imediata. E aí elas reclamam porque elas não conseguem ser felizes. Mas como que você vai ser feliz se você está colocando toda a sua energia em cima de coisas que não satisfazem você? Como que você vai perceber que você vai estar nessa roda do ratinho? Porque é isso, hein, pessoal? É um ratinho
Sabe aqueles ratinhos de cobaia? É exatamente isso. Como é que o ratinho vai perceber que a rodinha não tem saída se ele não para ver a rodinha parar? E perceber que ele está correndo atrás de uma coisa que está fora da rodinha e que ele não vai alcançar nunca se ele continuar girando ao redor da rodinha. Eu preciso parar, enfrentar o vazio e perceber. Essa busca desenfreada não vai me levar a lugar nenhum. E descobrir o que é que leva. Aí quando você descobre o que é que leva, é só se colocar a caminho e você já alcançou, realizou sua felicidade. Você dá o primeiro passo, você já alcançou, realizou sua felicidade. Porque realizou sua felicidade não é lá no fim da vida. Porque eu falo de realizar sua felicidade, eu vejo o que acontece na cabeça de vocês. Ah, é um negócio que o Romero disse que a gente só vai sentir lá na hora do que a gente vai morrer. Não é isso! Quem põe o pé no caminho da realização e felicidade pessoal já se sente realizado e feliz antes de atingir o objetivo. E também percebe claramente quando precisa dar um jeito no caminho que está se desviando. Você está no caminho da realização da felicidade. Olha só. Todo mundo usa os caminhos de Santiago como um exemplo. E é mesmo. Você está lá no caminho de Santiago, tem um monte de pessoas de mochila, não é? Andando ali. É aquele caminho, tem mais certos. Caminho de Santiago, lá na frente é uma pousada. Então, você vai. De repente, você vê que você está numa estrada que não tem ninguém de mochila, que não tem uma pequena estalagem a cada lugar. Você olha e fala assim, opa, acho que eu saí do caminho de Santiago. Quem está trilhando o caminho da realização e felicidade percebe rapidamente quando alguma coisa o está desviando disso e volta imediatamente para sentir aquela realização e felicidade que sentia quando estava no caminho. Então, é uma garantia ímpar de sucesso. Ímpar. É assim. Você colocou o pé no caminho da realização e felicidade, está se sentindo realizado apenas por estar avançando? É como um jovem que a vida inteira desejou ser médico e finalmente ele entra na universidade de medicina. Ele não precisa do diploma mais. Ele já está. Cada dia para ele já é, eu já estou. Não é onde eu serei médico, eu estou sendo médico a cada dia, desde o primeiro dia da faculdade. E se por acaso um professor falar, não, vem aqui para o bioquímica aqui, aí ele, ah é, o professor está me dizendo que é bioquímica, vai lá, um dia de bioquímica, dois dias de bioquímica, três dias de bioquímica, ah, e onde está aquela satisfação, aquela felicidade que eu sentia? Oh, professor, peraí, não, eu preciso voltar para lá. É isso. Entenderam? Então, o caminho da realização da felicidade é algo que vocês precisam procurar. E quem está, sabe que está. Eu não vou nem perguntar isso aqui, não é? Mas aqui nesta sala tem pessoas que já estão trilhando o caminho da realização da felicidade e elas estão felizes apesar de todos os obstáculos. Estão se sentindo bem. Estão sentindo que avançam a cada dia. Estão sentindo que não tem um outro objetivo para suas vidas. E não importa o tamanho dos obstáculos que se levantarem, vai passar por eles um a um. Um a um. Até alcançar. Mas não é, ah, eu tenho que alcançar isso, só lá eu serei feliz. Pessoal, não. A felicidade é algo que é atingido internamente. E há pessoas em situações muito difíceis, lidando com obstáculos gigantescos, e elas estão realizadas e felizes. E ainda nem chegaram perto do objetivo final.
mas se sentem realizadas e felizes só porque estão trilhando o caminho. É isso. Então, agora não vai dar mais tempo, porque vocês... Não, eu não estou falando do reloginho. O reloginho já passou 5 minutos. Estou falando de suas vidas. Agora não vai dar mais tempo de vocês formularem um projeto de realização e felicidade, porque o astrológico está em Gêmeos já. Mas seja qual for o projeto ou a ausência de projeto, é possível utilizar a energia de Gêmeos para reformular a maneira como vocês estão e conduzirem esse trem para a estação da realização da felicidade. Porque não dá mais para formular um projeto, mas dá para reformular a maneira como vocês estão conduzindo a vida de vocês para alcançar isso. E aí, no ano que vem, a partir de Capricórnio, a partir exato dia 21 de dezembro, vocês que já sabem disso, vão começar a pensar, bom, deixa eu avaliar como é que foi esse ano astrológico passado, deixa eu ver o que, que eu preciso para me sentir ainda mais realizada e feliz, vamos planejar isso detalhadamente, vamos ver como é que vamos fazer isso, do que nós vamos precisar, que recursos nós vamos ter que mobilizar, e aí a coisa anda. Eu não conheço um ser humano sequer que não tenha se proposto transformar toda a sua vida para se sentir realizado e feliz, que não tenha alcançado isso em 2 anos. Não é, Aparecido? É possível. É possível mudar toda a sua vida na direção da realização da felicidade, não a realização, não na direção da mortificação e da submissão ou do despotismo, no caminho da realização da felicidade. Se você resolver isso, e se planejar, e se propor, e descobrir quais são os recursos, e seguir nessa meta determinada, um dia depois do outro, com prática espiritual acompanhando isso, né? Porque sem prática espiritual não vai ser possível. Qualquer pessoa muda toda a sua vida em 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, vamos tentar fazer isso. Não é? Vamos tentar fazer isso. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Eu vou propor algo. Mês que vem, no mês que vem, nós vamos estar falando em câncer. Câncer. Né? Uma choradeira atroz. Eu proponho que vocês pensem muito bem sobre tudo que eu disse e no mês que vem me venham com perguntas, porque é uma perda de energia absurda ficar chorando. Mas é o momento certo para que vocês coloquem suas dúvidas e como vocês saem da choradeira e entram em Leão absolutamente certos e cheios de energia para reformular esse negócio. Quer dizer, quem precisa reformular o negócio, não é? Porque tem pessoas aqui nesta sala mesmo que não precisam reformular nada. É só seguir adiante. Sem distrações e sem perdas inúteis de energia que vão alcançar a realização da felicidade, porque já estão sentindo isso. Acho que chega por hoje. Espero que vocês, então, no mês que vem, eu não vou ter temas, nós vamos debater as dificuldades para sair da choradeira. Está bom? E pronto. Está acabado. Então, vamos só fazer uma oração de perdão e vamos encerrar. Está bem? Repitam comigo. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
mesma, por tudo que houve,
por tudo que houve,
negativo e destrutivo,
negativo e destrutivo,
em todas as minhas vidas,
em todas as minhas vidas,
e também perdoo a todos,
e também perdoo a todos,
por tudo,
por tudo,
devolvo a eles,
devolvo a eles,
energias deles que estão comigo,
energias deles que estão comigo,
e recebo de volta,
e recebo de volta,
energias minhas que estão com eles,
energias minhas que estão com eles,
para que de hoje em diante,
para que de hoje em diante,
eu possa viver a minha vida,
eu possa viver a minha vida,
com paz,
com paz,
alegria,
alegria,
prosperidade,
prosperidade,
saúde,
saúde,
segurança,
segurança,
confiança,
confiança,
determinação,
determinação,
coragem,
coragem, coragem,
independência, e muito amor,
e muito amor.
Eu sou uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Ok, podem ir. Muito obrigada por hoje. Eu amo obrigado. Todos vocês. Espero que vocês alcancem essa realização e felicidade que vocês tanto procuram. Adeus.
Adeus. Adeus.